Meu nome é Bruno Natal e esse é mais um episódio do Resumido. Semana passada eu tava na dúvida se chegando aí pós-carnaval eu ia conseguir fazer uma edição. Estou atrasado, hoje é quinta e não quarta, que é o dia prometido, mas consegui. Teve muito assunto durante a semana, apesar de eu estar extremamente ocupado pulando de bloco em bloco. Os assuntos do próprio carnaval acabam gerando muita discussão, né, e muita coisa para pensar. Fiz um texto bem curto sobre o carnaval, publiquei no Urbi. Também no Instagram e no Twitter, que são @urbi os dois. E como em todos os episódios, depois de você terminar de ouvir e tiver mais curiosidade sobre os assuntos, é só ir a www.urbi.cc e lá vai ter um post com todos os links mencionados aqui na edição. Então é isso, vamos nessa, mais um resumido. O grande assunto desse carnaval é a vitória da Mangueira com o seu enredo de luta muito merecido, muito corajoso, homenageando a Marielle, Marielle se fazendo muito presente com essa vitória na Avenida da Mangueira. Porém, um outro personagem tentou roubar as atenções e quase conseguiu, e o nome dele é Bolsonaro. Vocês devem ter ouvido falar aí dos dois tweets para lá de infelizes que ele fez. Então, ele tweetou primeiro um vídeo escatológico de dois foliões em São Paulo num bloco, e aí criticando o carnaval com uma grande festa imunda, que isso não deveria acontecer, enfim, o presidente do país tuitando contra a principal festa do país para todo mundo ver, e depois ele ainda tuitou novamente nesse assunto perguntando o que era Golden Shower. Até quando a gente vai cair nessas discussões, nessas cortinas de fumaça que o Bolsonaro propõe, é que é uma grande pergunta, porque é óbvio que um presidente cometer esses dois tweets que ele cometeu é absurdo, é inclusive falta de decoro, passível de impeachment, dependendo da vontade das pessoas que apitam, né? Como a gente viu recentemente, dependendo para que lado estiver ventando, a coisa anda ou não anda. Agora, apesar da grande questão que se tornou os tweets dele ter a discussão, ele usa isso como cortina de fumaça para fugir de todos os assuntos mais importantes estando em torno dele, sendo o mais grave o laranjal, que cada vez fica mais alto em volta dele. E ele, ao fazer isso, ele consegue fugir, né? Então eu li alguns tweets interessantes ao longo desses dias sobre isso. Um deles falava sobre isso, sobre como sempre que o Bolsonaro se vira apertado, ele vai correr para o campo do comportamento, que é um lugar onde ele ainda tem aderência com os conservadores, ele consegue ainda ter uma voz forte, consegue juntar as pessoas em torno dele, o que está ficando mais difícil, né? Em apenas 2 meses de governo já não tem a força que ele tinha antes. Agora, e uma outra coisa dentro dessa tática dele, quem tuitou foi o Bruno Torturra, falando como era interessante notar que o discurso botava a esquerda, o carnaval, a manifestação cultural, tudo como coisas imundas, amorais e sujas, que isso é uma forma de justificar a repressão que ele quer implementar e como ele quer perseguir esses núcleos. Então ele tenta criar uma narrativa que justifique a repressão que ele tanto deseja. Então tem que tomar muito cuidado com isso tudo que ele está fazendo. Sobretudo porque hoje, ainda quinta-feira, saiu uma reportagem na Folha entrevistando as duas pessoas que estão no vídeo, os dois rapazes, que eles estavam num bloco chamado Bloco, com U. E eles são, na verdade, parte de um movimento, de uma manifestação política. Eles disseram que aquilo foi um ato político, foi planejado com o intuito de comunicar a mensagem deles e para chocar. Ou seja, o que eles fizeram ali era uma performance, como qualquer um que frequenta o carnaval sabe que aquilo não é a regra, como também foi dito algumas vezes, tinham tantas coisas legais para serem destacadas desse carnaval, desde o bloco inteiro sentando para encontrar uma criança perdida, ou as pessoas se mobilizando para fazer uma vaquinha para ajudar o catador de latinha, ou a deficiente física numa cadeira de roda que foi carregada por dentro do bloco para poder estar perto, do pé da música e curtir o carnaval. Disso tudo ele escolheu esse outro caminho, então isso já diz bastante de quais são as intenções. Então a gente tem que ficar muito atento com isso que está sendo, dito e feito e falado pelo Bolsonaro, porque a gente também não pode deixar ele conduzir a discussão dessa forma. A gente tem que tomar conta e tomar a frente das discussões que estão se apresentando. E ainda no assunto Bolsonaro e Twitter, um contraponto interessante que surgiu foi o ator José de Abreu, que se autoproclamou presidente do Brasil no Twitter, com o slogan Brasil ao lado de todos, né? E também, de novo, em contraponto ao slogan do Bolsonaro. E isso começou a criar uma comoção online, né? Quando eu cheguei no assunto, ele estava com 200 mil seguidores já, bastante aumentado por conta desses tweets com esse personagem que ele criou. E já está em 300, 317 mil hoje. Está crescendo muito, está tendo aderência. E agora abriu-se várias discussões em torno disso, né? Assim, o que eu acho mais legal disso tudo, para mim, não é uma discussão política, é um personagem de humor que está trazendo a discussão por esse viés. E eu acho muito interessante ver um ator de novela, de TV, de uma geração antiga, conseguindo se adaptar dessa forma às novas mídias e criando um personagem que funciona dentro do Twitter, um personagem perfeito para aquela mídia e uma criação artística dentro daquele meio. Isso tudo eu acho muito legal ver sendo feito. Cada vez mais os artistas vão ter que se adaptar, né? Um artista vai ter que ser várias coisas, né? Não vai adiantar ele ser músico no Instagram, não faz tanto sentido. Então vai ter cada vez mais explorar essas outras vertentes. Agora, por outro lado, tem tido também muita gente criticando e falando que isso desvirtua o discurso da esquerda, ridiculariza, mostra como não está unido, e inclusive criticando alguns do conteúdo de alguns dos tweets. Em um deles ele disse que faria a Marielle sua primeira dama num dos seus primeiros atos. E isso gerou uma discussão enorme, porque a Marielle, como todos sabem, era uma força política e poderia muito bem, não tivesse sido assassinada, chegar, quem sabe, na presidência do país. Então ela não precisaria de um homem branco fazendo piada dizendo que ela seria a primeira dama dele. Então, bastante mulheres e bastante mulheres negras reclamaram muito desse tweet, com razão. E eu acho muito legal essas discussões, porque hoje em dia tudo é tão calculado, que é falado, que não dá o espaço do erro. E como todo mundo sabe, é errando que se aprende. Então, esse erro dele eu acho que amplificou uma discussão e ajudou a ilustrar e para homens brancos, héteros, como eu, conseguirem entender a posição de uma mulher negra e lésbica ao ler um tweet como esse, que bota ela em todos os lugares errado. Então, de certa forma, esse erro abre para discussão. E talvez acho que às vezes falta um pouco isso, ter mais discussão sobre os erros sem essa vontade de determinar o que está certo, o que está errado, ou que a pessoa tem que acertar o gabarito. Eu acho que as pessoas podem errar e debater e conversar e todo mundo aprender junto, principalmente quando é feito coletivamente dessa forma. Vamos ver até onde vai. José de Abreu está aí na sua primeira semana da presidência, vamos ver quanto tempo ele dura. Uma matéria muito legal do The Intercept Brasil falou sobre a colocação, instalação de câmeras em Copacabana e também em Salvador para monitorar as multidões e fazer leitura facial e, com isso, cruzar com um banco de dados de suspeitos e foragidos e procurados pela justiça para tentar identificar essas pessoas no meio da multidão. Em Salvador houve inclusive uma prisão baseada no sistema. Foi preso um rapaz de 19 anos chamado Marcos Vinícius Jesus Neri, supostamente um homicida identificado pelas câmeras. Eu estou dizendo supostamente porque esses sistemas de identificação, apesar de muito modernos, eles são muito passíveis de erro ainda. A título de exemplo, em 2017, na Champions League, rodou-se um experimento desse, tá na matéria do Intercept, conta isso. Ele identificou 2.470 possíveis criminosos na multidão. Destes, só 173 foram identificados corretamente. Foi um índice de erro de 92%. Então, tá longe de ser uma coisa que funcione, seja tão confiável assim. Então, uma coisa que foi implementada sem nenhuma discussão com a sociedade, ninguém foi perguntado o que achava sobre isso, como isso deveria funcionar. E para piorar, aqui no Brasil e ainda em Salvador, onde também está sendo testado e onde houve a primeira prisão, eu já li em outros artigos que o índice de erro e de identificação de negros é ainda maior. O sistema erra mais ainda quando é negro. Então, é muito delicado isso que está sendo feito. É parecido um pouco com o que está acontecendo na China, que eles implementaram o sistema social, que eles estão chamando, né, um sistema de crédito social. No MIT, isso é uma matéria sobre como no ano passado milhões de pessoas foram impedidas de viajar por conta desse sistema social digital da China. Então eles cruzam, cara, data mining, que eles cruzam dados de tudo quanto é lado na sociedade. Na China eles têm o WeChat, que é totalmente diferente do que a gente conhece aqui, porque é em um app só, ele é o Facebook, o Twitter, o Instagram, a Amazon, o GetNinja, é tudo num lugar só, então tem muita informação concentrada, obviamente ao alcance do Estado. Então eles conseguiram gerar mais de 14 milhões de pontos de dados que eles conseguem trazer para gerar essas informações. E com isso eles tiveram milhões de pessoas que não conseguiram viajar, porque ou estavam devendo algum dinheiro, ou eram procurados por alguma coisa e não poderiam sair do país. Eles cruzam as informações todas e determinam se vai conseguir realizar uma compra ou não. É uma coisa bem tensa isso, chegar nesse ponto. Obviamente vai ter uso positivo, mas não é difícil imaginar a quantidade e o potencial de uso negativo que essas tecnologias podem ter. Ainda falando de tecnologia, a Letrux, a Letícia, fez um texto bem interessante que ela chamou de desabafo, textão, é apenas um post, Black Mirror Feelings. Ela fez um texto enorme no Facebook, depois ela divulgou também no Twitter, contra o áudio de WhatsApp. Então, o que ela fala no texto é muito interessante, que é sobre como hoje em dia a gente constantemente espera-se que a gente responda tudo em tempo real. Então você recebe 1.000 mensagens por e-mail, pelo WhatsApp, por não sei mais onde, você tem que responder, ou a pessoa te cobra que você não respondeu, ou cruza a informação que eu falei com você, te mandei um e-mail, você viu, te manda no WhatsApp perguntando. É uma loucura. E ela fala de como ela não consegue se organizar dessa forma. Então ela recebe diversos áudios de pessoas que ela não conhece, de pessoas que ela não tem intimidade, e ela precisa ouvir um áudio longo que muitas vezes nem diz muita coisa, que a pessoa vai pensando o que ela vai falar conforme ela fala. Então vem aqueles áudios de 2, 3 minutos que poderia ser 30 segundos, poderia ser três frases numa linha. E ela fala que ela se organiza melhor pelo e-mail, que as pessoas conseguem se organizar melhor por ali, responder, você consegue pensar antes de responder, e que tem um outro tempo, um outro ritmo que vai ajudando você a conseguir coordenar essa quantidade de informação e esse fluxo de informação principalmente. Achei bem interessante essa chamada dela, porque uma das coisas que me chamou a atenção no Facebook Messenger era o limite que tinha, ou ainda tem, de 1 minuto de áudio. Então você manda já com o cronômetro, tem que parar. Desestimula você mandar áudio muito grande. Enquanto no WhatsApp, você roda, puxa para cima, vira tranca o áudio, você grava 10 minutos e a pessoa não perde aquele áudio. E realmente as pessoas estão perdendo um pouco essa capacidade de pensar e conversar e ser sucinto e pensar melhor antes de falar um com os outros. Ainda no assunto de dependência digital, um professor americano de uma universidade americana fez um experimento muito interessante. Ele começou a banir os telefones dentro da sala de aula, escreveu um artigo sobre isso. E logo depois que esse artigo foi publicado com alguns resultados, ele foi procurado por uma empresa chamada Yonder, que é uma empresa que faz uns cases, assim, tipo uma caixinha de óculos. Você põe seu telefone desligado, ele tranca e você só consegue abrir ele de novo com uma fechadura, uma chave especial. Parecido com aquelas coisas que você usa para botar tag em roupa na loja para não roubarem. Abre com um imã, com uma coisa desse estilo assim. Tem sido muito usado em show nos Estados Unidos, Alicia Keys, Jack White, várias pessoas. E a grande coisa desse Yonder é dizer que é tipo você viver o momento. E aí o cara levou isso para a sala de aula e foi convidado pelo Yonder para fazer e fez um experimento. E os resultados foram assim impressionantes, que ele saiu de 37% das pessoas dizendo que não tinham gostado da ideia inicialmente, para no final do experimento ele ter números como 21% achando bom, 7% achando que estava aliviado de não ter que ficar o celular o tempo inteiro. Essas coisas viraram uma dependência na nossa vida que realmente é inacreditável. Eu tenho tentado de tudo para usar menos. Eu botei minha tela toda preto e branco, porque me disseram que isso diminui o uso, realmente diminuiu. Saí do Facebook, desinstalo os apps e assim, ainda assim esse negócio toma muito, muito do meu tempo. E uma das coisas que mais me toma tempo, acho que hoje em dia, é ficar organizando a minha vida e meus arquivos digitais entre nuvens e os HDs que eu tenho, e a nóia do que está no HD não está na nuvem, se perder aqui, se perder acolá, e quando muda as versões, e os vídeos que eu tenho, que tem que subir no YouTube ou no Vimeo, porque se perde o HD, mas onde os vídeos vão parar no futuro, enfim. gera uma ansiedade que não acaba. E aí já começou agora uma nova tendência, são os acumuladores digitais. Que, cara, é colecionar praticamente tudo. Você não consegue jogar nada fora, comprar HDs, gastar fortunas em HDs para guardar coisas que você nunca vai ter necessidade. Meu computador tem 1 TB de armazenamento. Desse 1 TB, eu acho que 600 são fotos dos últimos 11 anos que eu guardo tudo. E uma série de arquivos que eu não sei nem por que eu guardo ainda. São, cara, documentos de Word de milênios atrás, de coisas que eu nem me lembro. E estão lá guardados. A gente não consegue desapegar, né? Vai cada dia ficando mais escravo disso tudo. Não tem como fugir muito. É uma coisa impressionante isso. Finalmente começou a surgir os primeiros resultados da pesquisa Todo Mundo Quem. É uma pesquisa feita pelo Felipe Teixeira e pela Luiza Futuro, sobre as pessoas que estão offline, fora das redes sociais, por opção. A gente fala, né, num país digital e todos os impulsos de mídia, os esforços todos para as coisas online, para divulgação online, todo mundo olhando só para isso, como se os 220 milhões de brasileiros lá estivessem. E não é mais assim. Existe um número enorme de pessoas que não está online, que não está online por opção, que não quer fazer parte de uma rede social, quer viver de uma outra forma. E eles fizeram um estudo, entrevistaram 11 mil pessoas para tentar entender o comportamento dessas pessoas. O site é Todo Mundo Quem, é um estudo muito, muito interessante. Começaram agora os primeiros dados, saiu uma matéria da Exame, eles liberaram alguns dos primeiros achados do estudo, e para mim isso é uma coisa bem interessante, porque o que começou como uma análise comportamental de uma minoria, agora isso vai crescendo, né? Tá uma discussão crescente sobre o papel das redes sociais e como nós devemos ou não estar em cada uma delas. Então, um estudo bem interessante de acompanhar. Estou muito curioso para ver o resto dos dados. Para terminar, falar um pouco de cultura. Eu vi no Instagram do Omar Salomão, poeta, um livro muito legal chamado Todo é Só Uma Parte, da Gabriela Marcondes. Ela faz umas montagens visuais com fotos e com palavras e cria umas poesias concretas muito legais, visualmente rico à beça. E me lembrou muito um outro trabalho de um Instagram chamado Combo Foto, de um cara chamado Stephen McManamy. E ele faz umas fotos, mashups fotográficos, mas ele não pega fotos simples e vai lá e junta e é engraçado. Não, ele produz cada uma das fotos que ele quer fazer. Os making-ofs são muito legais e é muito, muito, muito bacana visualmente. É uma boa coisa para dar distraída e esvaziar a cabeça às vezes, para dar uma olhada que está tendo. Então, como a gente ainda continua em ritmo de carnaval, o Major Lazer fez uma mixtape de carnaval chamada Brasil Carnaval Mix, está no YouTube, já está com 284 mil plays. Muito legal, tem de tudo lá, tem João Brasil, tem Duda Beat, tem Umulu, tem A Tocha, tem todos os funks da vez aí, tem a Medley do MC Kevin, tem tudo lá, bem legal para dar uma animada. Ainda tem carnaval pela frente, então é isso, espero que todo mundo aproveite, né? Vamos continuar nessa festa aí que o ano parece que vai começar. Tem um Twitter que vai marcando quantos por cento do ano já passaram. Já passaram 20% do ano, quase. E não parece não, mas já passou isso tudo. Então o ano vai começar atrasado, para quem está começando agora. O meu já começou, tem tempo. Essa foi mais uma edição do Resumido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, manda um recado para mim, pode mandar pelo Twitter ou pelo Instagram, que é @urbe, pode mandar o um e-mail no falaurbe@gmail.com, pode mandar áudios aqui pela plataforma do Anchor, você pode mandar comentários em áudio que eu recebo dentro do app que eu uso para editar o podcast e depois posso até usar no programa. É importante ouvir vocês, é uma mídia nova para mim, então mandem para os amigos também, quem tiver gostado, ajudar a divulgar o link. Lembrando, tudo que foi comentado aqui hoje está num post lá no urb, www.urb.cc. Semana que vem tem mais. Muito obrigado e vamos que vamos!